Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, do 15 ao 17. Uma reflexão sobre oração. Por que que nós oramos? O mundo não ora, mas os crentes, os evangélicos, aqueles que são espirituais e até se auto-intitulam religiosos, ora, mas por que que a gente ora, né? É só uma reflexão, diz assim a palavra de Deus: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo em redor de Eliseu. Amém?
Amém.
Vamos orar mais uma vez. A Vani pediu oração para uma amiga dela, que está com depressão. Vamos colocá-la em oração também. Deus, abençoe, Senhor, essa amiga da Ivani, Senhor, que ela possa ser contemplada pela Tua graça e misericórdia, que se for lutas espirituais, que o Senhor possa dar vitórias a ela, Senhor. De igual modo, todos os pedidos feitos e já orado aqui, Senhor, que o Senhor possa responder ao Seu tempo, Senhor, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oramos assim, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Não temos outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Pois bem, irmãos, nessa correria do dia a dia, da vida, a tendência de nós não orarmos, nós crentes, hein, é grande, né? Por isso que nós temos esses cultos, essas reuniões, os cultos nos lares, os cultos dominicais, quem sabe logo o estudo bíblico, de alguma maneira que seja produtiva para a igreja, para o povo de Deus, né? Para quem? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente ora, a gente coloca tudo aquilo que nós precisamos fazer, todas as nossas dificuldades, todos os nossos desejos em oração diante do Senhor. É uma atitude de pessoas que sabem, pela experiência, que o mundo é muito mais do que matéria. O mundo é muito mais do que aquilo que vemos, daquilo que ouvimos e daquilo que podemos tocar, né? Interessante a palavra de domingo passado, né? Que Deus é o Deus luz. E Jesus viu o Deus luz andando, comendo, tocou nesse Deus, caminhou ao lado desse Deus, só que ele é espírito também. O nosso Deus é espírito. É interessante que Platão, ao filosofar e ao chegar à conclusão que o mundo é muito mais do que matéria, ele chegou à conclusão que não existiam vários deuses, só um Deus. Por isso ele morreu, né? E é interessante que Platão e o pensamento agostiniano, um dos pais da igreja cristã, observa que existe um mundo espiritual, existem coisas que não estão ao nosso alcance e que influencia no nosso mundo material, que influencia na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando nós não temos essa percepção, basta qualquer probleminha para gritarmos como o servo de Eliseu: ai, meu Deus, que faremos? Quando a gente fala ai, meu Deus, já é uma grande boa coisa, né? Quando nós clamamos a Deus. Mas do lado desse moço, tinha o Eliseu, que tinha pedido porção dobrada, né? Da bênção, da unção que estava na vida de Elias, que foi arrebatado. E Eliseu cumpriu aquilo que ele se propôs, né? Ipsis literis, de capa a capa, aquilo que ele conseguiu fazer diante do povo de Israel, é fato que ele era homem, né? Ele passou por momentos difíceis também. Mas como o próprio Tiago vai dizer, né? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele vai citar Elias. Era um homem como qualquer um de nós. Orou para que chovesse, choveu. Orou para não chover, não choveu. Porque o mundo espiritual influencia, afeta o mundo material. E é interessante esse contexto histórico aqui, que o exército estava cercando, né, Israel. Estava cercando Samaria. Só que Eliseu não estava muito preocupado, porque ele sabia dos propósitos de Deus, né, que muito mais é o que estão conosco do que o que estão com eles. Mas ele não enxergava. Por que ele não enxergava? Porque a visão desse moço era uma visão materialista, era uma visão humana, era uma visão limitada, como muitas vezes nós temos. Se nós pudéssemos e conseguíssemos enxergar além da coisa vista e ouvida e tocada, nós sofreríamos menos. Ou quem sabe, sofreríamos mais. Por enxergarmos coisas além dos nossos olhos e além das nossas perspectivas. É fato que Deus é soberano. Isso é mais importante. Independentemente do que ocorra, independentemente das lutas, independentemente das guerras, né? Como nós estamos vivenciando no tempo moderno, uma guerra absurda lá na Europa, né? Além disso, tem uma luta espiritual que o apóstolo Paulo vai falar quando ele cita lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra as coisas materiais, carne e sangue, e sim contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Mas quando nós estamos avançando em oração, nós estamos dizendo: o Senhor está na minha frente, Deus está no controle. Independentemente do que aconteça, Deus está conosco. Se Deus é conosco, quem pode ser contra? Né? Para nos dar vitórias, Deus. Uma vez eu enfrentei uma luta tremenda na época de seminário. E aí eu fiquei meio abatido. Isso acontece com qualquer um de nós. E aí um amigo sentou do meu lado, ele falou: olha, eu não sei qual é a sua luta, mas o que eu sei é que toda luta em Cristo Jesus precede a vitória. Ele se baseou naquele texto, né? Que sobre todas as coisas da vida, em Romanos, somos não vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a gente precisa orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que Deus abra os olhos espirituais das pessoas que estão sofrendo, até aquelas pessoas que estão em fases terminais. A gente não pode, né, achar que Deus vai operar milagre o tempo todo, mas nós cremos em milagres. Eu não me lembro quem foi que disse: creia em milagres, mas não dependa deles. Ou seja, o milagre pode acontecer, por isso que oramos, por isso que clamamos. Mas e se ele não acontecer? Não tem problema, Deus está no controle, né? Que filme bonito que passou na segunda-feira, né? Que filme belíssimo, Testemunho de 2015, de um jovenzinho que caiu no gelo. Vocês assistiram? Passou na tela quente, hein? E a mãe, mulher de oração, arrogante. Mas a mulher era de fé, oração, Deus tinha um propósito na vida do garoto. E é interessante que o filme mostrou aquilo que o ateu, né? O bombeiro era ateu. Não pôde explicar nem para ele mesmo. Interessante, né? Que ele... Só sei que é, meu Deus, o milagre da fé. Tem um nome antes, o milagre da fé, depois, né? E olha, foi tremendo aquele filme, porque mostrou para o mundo inteiro, né? Pelo menos para o Brasil inteiro, porque uma boa parte assiste esses filmes na tela quente, que o mundo é muito mais do que o mundo material. O garoto mergulhou lá, foi, quebrou o gelo e estava batendo. Aí lá o bombeiro mergulhou para pegar, não achou. Aí ele escutou a voz, mais para a direita, uma coisa assim, mais para trás.
Ele pediu, né?
Quem pediu?
O bombeiro.
Não, o bombeiro era ateu. Ele escutou a voz.
Deve ter sido outro.
Vai ver outro filme. O fato é que ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz mais para trás. E ele pegou, foi mais para trás e pegou o garoto. E aí ele foi agradecer o chefe dele. Se o senhor não tivesse dito mais para trás, eu não teria pego esse rapaz, esse garoto. Ele falou, mas eu não falei nada. Aí o bombeiro falou assim, então eu tenho um problema. Tenho um dilema. Ou eu estou ficando louco. Ou alguém falou comigo que não é desse mundo. Porque eu não acredito em Deus. Curioso, né? E ali, tudo isso para ilustrar que existe um mundo espiritual que é muito mais poderoso do que nós imaginamos. E se nós estamos com Deus e cremos em Deus, qualquer luta, irmãos, qualquer luta, creia que Deus vai lhe dar vitória. Qualquer dificuldade, creia que Deus vai dar vitória. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Sempre Deus nos dará estratégias, nos dará escape, nos dará solução. Às vezes não do nosso jeito. Mas do jeito de Deus sempre é melhor. Sempre é melhor, irmãos. Eliseu aqui viu, né? Depois o próprio jovem do Eliseu, né? O rapaz, o ajudante do Eliseu. Olha outra lição, né? Que a gente poderia tirar aqui. Nós não podemos andar sozinhos. Melhor dois do que um aqui. Se ele estivesse sozinho, desesperado, hein? Ele ia falar o quê? Ele não falou, ai meu Deus, falou, ai meu Senhor, que era Eliseu. O que faremos? E aí Eliseu, que era um homem de fé, um homem usado por Deus, um instrumento de Deus precioso, pediu para Deus abrir os olhos do moço para que ele pudesse enxergar o mundo espiritual. E quando nós enxergamos o mundo espiritual, nós vamos compreender por que crente, não, macumba não pega em crente. Olho gordo não pega em crente. Não adianta a pessoa jogar uma maldição em cima de um crente, não pega. Sabe por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então descanse em Deus. Por isso que nós oramos. Nós oramos para que Deus interceda por nós naquilo que não conseguimos fazer. E quando conseguimos fazer, fazemos com a ajuda de Deus. Nunca, nada sem Deus. Amém?
Amém.
Que Deus nos abençoe.
Deus.
Que Deus nos dê essa visão espiritual. Maior aqueles que estão conosco do que o que estão com eles.
Pastor, eu amo esse texto. De Elias com o servo. Nossa, eu falei um monte de vezes.
Ora.
O fato dele para que Deus abra o olho.
Exatamente.
Para
ele pudesse enxergar.
Vem e volta.
É interessante quando Jesus andou com aqueles dois a caminho de Emaús, né? Conversando e tal, os dois estavam só no mundo material. E você não está sabendo o que aconteceu com Jesus Nazareno? Tal, tá ali do ladinho ali. Aí depois, no partir do pão, abriu os olhos dos dois. E aí ele foi para outro lugar, né?
Não.
Que bênção, né, irmãos? Quando a gente sabe que eu tô... Olha, recebi uma notícia, estou desempregado a partir de hoje. Mas Deus está no controle. Olha, recebi um diagnóstico do hospital. Eu tenho um problema sério para ser tratado. Mas Deus está no controle. É? Tem uma luta para enfrentar aí. Umas pessoas estão andando me perseguindo. Mas Deus é por mim. A gente sempre tem que colocar Deus em cima, acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação. O Corinthians perdeu, mas Deus está no controle. O Santos vai ser rebaixado. Mas Deus está no controle. Não importa, irmãos. Descanse em Deus. Deus é maior do que todas essas coisas. O Palmeiras nunca vai ter Mundial. Opa, aí eu tô, né? Aí eu já não sei dos propósitos de Deus, né? O fato é que nós devemos sempre descansar em Deus, amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui clamando, buscando a Tua presença, em oração, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria sobre todas as coisas, queremos que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos, e porque sabemos que a palavra de Cristo Jesus grita em nossos corações, dizendo que sem Ele, nada podemos fazer. E é pela fé que queremos caminhar, e não por vista. É pela fé que queremos descansar no Senhor, e não devido às circunstâncias. É pela fé, ó Deus, porque sem a fé não podemos te agradar, não podemos te buscar. É só através da fé. É assim que nós oramos, com os olhos espirituais abertos, em nome de Jesus. Amém.